A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O fim dessa civilização por meio do progresso da degeneração e poluição, agora evitado pela imunização racional. E assim caminhava o mundo por um progresso de degeneração, um progresso de poluição com o alfabeto artificial, o causador das artes, e todos os deuses do alfabeto artificial, progredindo para a extinção dessa civilização. Os deuses dos artifícios, os deuses do alfabeto artificial, com esse alfabeto artificial adotado pelos deuses da matéria, levando a civilização para sua completa destruição. Este aparato artificial, embromador de histórias, lendas e contos, alimentando a esperança que é a última que morre, e os contos bem planejados para uma boa catequese, todos indo para baixo de rondão. A falência dessa civilização por meio do progresso dessa degeneração e da poluição. Tudo que se degenera, enfraquece, se multiplica e com o tempo desaparece. A poluição destruindo tudo, onde iam acabar? Com a extinção da espécie humana. Belos salvadores. E a humanidade, desprovida de conhecimentos básicos para poder viver, entendia que a realidade estivesse no mundo e, na mesma hora, em contradição com seus pontos de vista, por ver o desenrolar da vida e do mundo e chegar ao ponto da descrença total, por não ter com quem contar nem onde se agarrar. Traídos pelo alfabeto artificial e o progresso do alfabeto artificial, as artes em ação, em excessos os males causados pelos seus efeitos, que é a poluição em vertiginoso progresso. Tudo isto bem conhecido. Queriam mudar sem saber como. Queriam resolver a situação sem saber como. Queriam se salvar sem saber como. Porque o pior é sofrer com consciência do porquê está sofrendo e hoje sabendo como se livrar do completo extermínio dessa civilização que estava a caminho pelo progresso da degeneração e da poluição. Então hoje sabendo como embargar o extermínio da raça humana. E esses pseudos em franco domínio inconsciente para um extermínio total. E deste modo de progredir, e dessa maneira, já muitas civilizações foram extintas. Progredindo mal, vive mal e acaba mal. A matéria é o mal e por isso mesmo se destrói. E onde iam parar com tanta inconsciência? E os deuses adoradores do artifício seriam vítimas também, por serem deuses do artifício, materialistas. E assim, vejam o pedestal de ruínas ao ponto que chegou. Que decepção para quem pensava que o alfabeto artificial fosse verdadeiro. Hoje estão vendo que o modo certo é um só. Porque não existem duas verdades. A verdade é uma só. É racional. Porque o mundo é racional. O mundo racional é um só. E no alfabeto artificial, uma infinidade de verdades. Todas elas aparentes. Todas elas traiçoeiras, todas elas negativas. E assim, um mundo dos iludidos e das ilusões, que é preciso tudo isto que aí está para acordar os que estão dormindo. E assim, hoje, diante de tudo isto, a fase racional para a recuperação da humanidade que já vem agonizando há muito por respeitar o embuste como se o embuste fosse real. Basta ser matéria para ser um embuste. Pela origem da formação dos seres, causa e espécie de um embuste, e daí a pretensão de querer ser o que não é, um tudo de uma origem torpe. Mas a falta de conhecer a si mesmo é que deu a margem à pretensão de ser o que não é. Mas não botam em forma a pesquisa do seu ser, porque se botassem, tinham até arrependimento de serem como são, de se apresentarem como não são. E assim vivendo enganando a si mesmo, traindo a si mesmo, e por isso sentindo uma coisa e aparentando outra diferente. E por isso a vida cresceu de uma forma injustificável, porque ninguém nunca, por nunca ninguém justificar o porquê da vida, e dizendo, a vida surgiu de uma nau sem rumo, e por isso estamos aqui sem rumo, porque não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, e até hoje todos à procura do rumo certo, sem encontrar. Então, uma nau sem rumo, e ficou toda a humanidade jocosa dessa maneira, jogando com as experiências, jogando com as aventuras, jogando de todas as maneiras para ver se acertava. E quanto mais procuravam acertar, mais se multiplicavam os desacertos, e daí a confusão reinante estabelecida e o sofrimento com seu império tragando todos. Sendo a vida um princípio do nada, formando-se em um tudo aparente, lutando pelo nada e terminando em nada. E assim, vejam os costumes que embeberam todos de uma tal maneira que ficaram embebidos pelo nada da forma mais degradante, pelo sofrimento atuante em que todos têm suas vidas. Que assim, sempre perguntaram por que, que o sofrimento existe e ninguém nunca soube responder. O porquê somos sofredores e ninguém nunca soube responder porque somos assim, nunca soube responder o porquê somos feitos da coisa mais insignificante que existe, que é o sêmen, que o animal irracional é feito da mesma forma. O nosso princípio é igual. Como se explica isso? Ninguém nunca soube explicar. E assim é tudo. De verdade, ninguém nunca soube falar a verdade, nunca ninguém a conheceu a verdade. Como já sabem perfeitamente, o princípio da formação do alfabeto artificial, articulado das ideias, das imaginações, do pensamento, das intuições, das variações, por ser um alfabeto artificial, tinha que nascer desse alfabeto os artifícios, todas as articulações prejudiciais à humanidade, por ser um alfabeto artificial. Artificial afastou-se do natural, e afastando-se do natural, que era, antes de existir o alfabeto artificial, era o natural de astrologia, e o artificial deu causa a todo o mal existente reinante no mundo inteiro. Com o alfabeto natural não se passaria nada disso, todos acomodados e em paz sempre. Com o alfabeto artificial, todos incomodados e sem paz sempre. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a degeneração da mesma. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a degeneração da mesma. Então, a causa de todo o sofrimento da humanidade são os primitivos de eras passadas que inventaram o alfabeto artificial. E quem vive artificialmente vive mal, sofrendo por estar contra a natureza, por estar contra o natural. E daí a causa de todas as doenças que existem e de todas as epidemias e de todas as pestes e por aí afora. Mas agora está aí a fase racional para a recuperação de toda esta humanidade que desconhecia a causa de estarem assim, de serem assim, e nunca houve quem pudesse dizer o certo. Agora, dentro da fase racional, vão conhecer o que há muito cansavam de perguntar e ninguém nunca respondia. Porfírio, alfabeto artificial, por ser artificial, causou todos esses males, toda essa confusão no mundo, que quando era natural, viviam todos melhores, né?
Essa é uma grande revelação e que dá o sentido que a gente precisava ter para entender o porquê do sofrimento, da morte, o porquê dessa situação que nós estamos chegando, porque ninguém agora tem mais dúvida de que o sistema está para entrar em colapso, as coisas vão começar a quebrar, ou melhor, já estão quebrando numa velocidade mais ou menos perceptível, né? Mas ao mesmo tempo preocupante. E fica meio difícil, ninguém está encontrando a solução para a coisa, né? Do jeito que as coisas vão. Esse progresso que muitos têm que aumentar o PIB, mas ao mesmo tempo não tem recursos, e se aumentar o PIB, aumenta a poluição, aumenta a destruição. Então, estamos numa bela encruzilhada.
Beco sem saída.
É, o grande beco sem saída. Aquela figura, aquela imagem que tinha a evolução do animal, né, do Homo sapiens, que veio subindo, subindo, quando chegou lá no topo da cadeia, aí todo mundo grita, volta, volta, que deu errado. É mais ou menos o resumo histórico de tudo que já aconteceu e que está, hoje, a gente está vendo o fato. A grande questão é exatamente esta, que nós não tínhamos esta informação na nossa história habitual, a história geral da humanidade. Ela começa praticamente no Antigo Egito, ali 4 mil, 5 mil anos, algumas coisas de ordem espiritual que parece que vem alguém e conta uma história, mas o racional superior chega aqui na Terra com a cultura racional e mostra a origem disso tudo, por que nós estamos passando por esse transe. E ele explica exatamente, é porque a humanidade se afastou do natural. Mas ela se afastou do natural não foi somente porque ela quis, é porque houve chance. Porque a natureza e o verdadeiro Deus sempre deixaram a critério do ser humano, ou do próprio ser, né? Aquele habitante que saiu do mundo racional, progredindo por conta própria. Então tudo vem acontecendo dentro da liberdade. Ou seja, sempre Deus e a natureza propiciaram ao ser humano dar expansão aos seus gostos e às suas vontades. Olha, você pode ficar ao seu gosto e à vontade, se mais, tem que aprender que se abusar do gosto e da vontade, vai se dar mal. E isto sempre foi assim, desde o princípio dos princípios, né? Lá nos tantos habitantes do mundo racional começaram a progredir por conta própria. Foram advertidos, sim, mas não foram impedidos. Não houve coação de liberdade. Porque a liberdade, nós sabemos, hoje, é o princípio da substância da pureza. Ou seja, se a pureza existe, é porque existe liberdade. Sem liberdade, não há pureza. E a liberdade tem que ser mantida. Mesmo aonde a coisa degenerou, deformou, está cada vez pior, e a civilização dominada por esse conceito artificial de um alfabeto que foi trocado, e aí muita gente não sabia, mas nós já falamos algumas vezes, vamos resumir isto numa frase. Quando o ser humano sai do alfabeto natural de astrologia, ele passa a ser dominado por um campo de experiências, é um campo experimental, e aí então é que acontece uma segunda forma de evolução, e as pessoas, sem saberem, porque nascer nesse mundo sem saber porquê nem para quê, sem saberem, eram conduzidas por forças não tão boas assim como poderia se imaginar. Ou seja, toda aquela parte do espiritismo que foi desenvolvida, Oswaldo, tinha sempre uma parte muito venenosa no meio da história. Ficou a coisa muito nebulosa, né? Aquela coisa, a humanidade que saiu do paraíso, as questões bíblicas, e muita gente às vezes até se fanatizando por isso, achando que era a última verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a luz. Não entenderam isto. Porque isto quem falou foi Jesus, mas quem está administrando não é Jesus. Essa é a grande diferença. Então, Jesus veio ao mundo não a segunda vez, quer dizer, a primeira era o natural de astrologia. Muita gente não sabe disso. Ele é o dono, é o pai da humanidade. Então, primeira vez, o primeiro conhecimento, a astrologia. O segundo conhecimento ficou por conta dos seres que abusaram do livre-arbítrio, é a parte experimental, o espiritismo. E Jesus veio aqui, uma segunda oportunidade, para ver se reconduzia para a forma do natural, porque as pessoas tinham que ter um peso de avaliação, né? Como diz o outro, não é só o mal, tem que ter a parte boa. Mas nessa coisa, Jesus, no final da história, foi crucificado, né? E quem é que ficou administrando os conhecimentos de Jesus? Quer dizer, ele é a verdade, o caminho e a vida? É, realmente, ninguém tem dúvida a respeito disso, porque é o pai da humanidade. Mas, infelizmente, para aqueles que ainda não conhecem, aí vai o recado. O terceiro conhecimento já está na Terra, chama-se Cultura Racional e está no livro Universo em Desencanto. E aí, então, agora, Jesus, mas com um novo nome, chega na Terra para administrar. Ele sim, agora não vai ter como impedir a ação do natural. Por quê? Porque as artes deram tudo errado, estão sendo destruídas por si próprias. Então, o mal por si se destrói. E é isso que foi que aconteceu. O segundo milênio das artes é para que haja toda essa destruição. Não é mesmo? Então, essas horas difíceis que estão passando no mundo são uma consequência desse desenvolvimento da fase do pensamento. E vamos ouvir o que a nossa amiga Helena de Oliveira tem a nos dizer.
O mundo está atravessando horas difíceis porque a natureza mudou da fase do pensamento. Porque a fase do pensamento terminou para a fase racional. Para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E muitos não puderam sentir essa mudança da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que muitos não sentiram essa mudança natural da natureza, mas viram e sentiram que a natureza mudou de comportamento. E o comportamento da natureza foi alarmante, que lugares que nunca existiu seca, passou a existir seca. E lugares que não chovia, passou a chover demais. E assim notaram que a natureza mudou de fase pelo seu comportamento. Terminou a fase do pensamento. O pensamento passou a não resolver mais nada, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira. Porque o pensamento passou a não resolver mais nada. Porque se resolvesse, nada disso sucederia. E esses três desequilíbrios causaram o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, que não tem sido poucas. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou, e o pensamento passou a não resolver mais nada. E por isso os pensadores não puderam resolver o desrespeito, os pensadores não puderam resolver a violência, senão ela não existia. Os pensadores não puderam resolver o terror, senão ele não existia. Os pensadores não puderam resolver as guerras e a mortandade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E para consertar tudo isso, é preciso que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio, porque todos com raciocínio desenvolvido, haverá a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. O pensamento divide tudo e tudo que divide causa discórdia. Discordando uns dos outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Em 1935 chegou a fase racional. Então vivíamos artificialmente, ligados pelo pensamento. E o pensamento não resolve mais nada, nunca resolveu na fase dele, e agora que não é mais a fase dele, vai resolver menos ainda. Então o que acontece? Que as pessoas estão sentindo diferenças. Houve uma mudança e algumas pessoas já começaram a perceber. E nessa mudança veio em 1935 a cultura racional. E a cultura racional é a cultura dos extraterrestres. Então, essa semana, as notícias que eu tenho visto, os Estados Unidos preocupados com a aparição de OVNIs. Muitos OVNIs estão preocupados. Mal sabem eles que vão aparecer muito mais. Então estão preocupados, uma invasão, vão atacar a gente, porque eles não conhecem a cultura racional. O dia que conhecerem, vão ver que eles vêm para nos ajudar e não para destruir mais. Destruir já tem o ser humano. Então, essa semana, todos desesperados com tantos OVNIs aparecendo. E precisam conhecer a cultura racional, como você que não conhece ainda e também tem medo, fica assustado ou faz piléria, conhecer que a cultura racional, a cultura do mundo racional, onde vivem esses habitantes de luz que aparecem aqui no nosso mundo.
Exatamente, o terceiro milênio são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que lá ficaram, e os tantos que desceram, que nós estamos aqui agora a este encontro. Por isso é o terceiro conhecimento, e a cultura racional é a cultura deles, não é a cultura das experiências. Há muita gente pensa que a cultura racional é extraída do saber deste mundo. O saber deste mundo é um saber de experiência. Vivemos aí milhares e milhares.
Será que vai dar certo?
A gente fica sempre naquela incerteza. A própria ciência, ela vive na incerteza. Todo mundo confia na ciência, mas a ciência também não tem certeza. Então, a cultura racional não é extraída deste campo elétrico e magnético. Ela é do campo de energia racional. E aí está, ou estão eles, os habitantes do mundo racional, que são os donos da cultura racional. E depois que todos estiverem sabendo disso, eles vão chegar e dizer: nós somos os donos da cultura racional. Por isso é que teve que vir o primeiro aqui. E o primeiro que veio aqui, habitante do mundo racional, Manuel, ele veio aqui para preparar a humanidade com a cultura deles. Por isso que a partir de 1935 a natureza vem mudando, tudo isso mais ou menos naturalmente, só que as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Porque está se abrindo, Oswaldo, está se abrindo daqueles degraus, daqueles 21 degraus que a cultura racional nos prova, que descemos 21 degraus de energia do estado de puros, limpos e perfeitos, até chegar nesta categoria de bicho, de podre, onde nada tem consistência, tudo se transforma, sofrimento, morte, ignorância, desconhecimento de si mesmo, a pior condição humana que a gente poderia estar, nós estamos. Exatamente isso que é esse último, é o porão, né? É o fundo do poço. Então, são 21 degraus, e agora sim, pelo desenvolvimento, fator natural, então é que está se abrindo um grande clarão através desses 21 degraus e está chegando para nós a luz da Imunização Racional, que é o segundo título do Universo em Desencanto.
E a luz da salvação, né? A luz racional. E estamos em plena fase racional. Se estamos em plena fase racional, os habitantes do mundo racional têm que aparecer.
Os donos do conhecimento. Dona, então, muita gente pensa, é Porfírio, é Oswaldo, é o João. Ninguém é dono da cultura racional. Os donos da cultura racional são eles. E estão aí aparecendo e vão dar muita dor de cabeça. Para quem não conhece.
Para cientistas.
Até um dia eles entenderem. Peraí, éramos assim? Éramos. Vamos voltar a ser? Vamos. Mas como fazemos isso? Pega o livro Universo em Desencanto e vai entender isso tudo.
Tá tudo explicado, como diz o livro, tintim por tintim.
Então, a imunização racional, Oswaldo, ela é baseada nos próprios efeitos. Quem estuda a cultura racional sente isto, prova e comprova e dá esclarecimento disso, como nós aqui estamos dando este esclarecimento para aqueles que ainda estão dormindo e que precisam acordar. Então, vamos ouvir aqui mais um esclarecimento que nos foi encaminhado pela Bernadette Catarcione.
A imunização racional é baseada nos próprios defeitos que o vivente tem, sente e vê, pelo desenvolvimento de si mesmo e pelo desenvolvimento de todo. Portanto, é bem baseada com estas bases sólidas, claras e evidentes e as consequências de outras tantas que o vivente imuniza-se. E imunizando-se, diz consigo mesmo, está comprovado tudo isto. E assim, estão aí dados importantes, bem claros e solucionado o assunto da imunização racional, provado por suas autênticas soluções. O racional superior, provando e comprovando a solução e as soluções desta deformação para o estado natural, dando a princípio o fim de onde todos vieram e para onde todos vão. E assim, por meio da imunização racional, vem a transformação dessas virtudes que aí estão deformadas, destes seres que estão deformados, nestas sete partes: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, para o estado natural, que é racional. A imunização racional, trazendo tudo que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver, alegre e feliz, principalmente para os que colaborem com o capricho e benefício de si mesmos. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos, pois nela está o princípio e o fim de todos, o princípio e o fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser, e o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado, pois na imunização racional, a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada e comprovada. Está aí agora, a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mais fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Estes vão ficando munidos do conhecimento e vão imunizando-se. Está aí, na mão dos viventes, um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Está aí em vossas mãos a felicidade eterna, como podem conquistá-la e adquiri-la, sem esforço, sem sacrifício. Imunização racional, a salvação da humanidade. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Vamos ouvir a música Imunizar a Mente com Orlando Dias.
perdi a nostalgia. Vou viver meu mundo diferente, cheio de amor e alegria. Vou navegar em altos mares, vou em busca de outros ares que aqui não encontrei. Vou em torno do universo plantar a lei do progresso e agradar meu verdadeiro rei. Tratar meu semelhante como irmão, de peito aberto sem me arei. Eu vou viver no meu mundo diferente, pra esquecer a maldade de toda a gente. A nostalgia. Vou viver meu mundo diferente, cheio de amor e alegria. Vou navegar em altos mares, vou em busca de outros ares que aqui não encontrei. Vou em torno do universo plantar a lei do progresso e agradar meu verdadeiro rei. Tratar meu semelhante como irmão, de peito aberto sem me arei. Eu vou viver no meu mundo diferente, pra esquecer a maldade de toda a gente.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Imunizar a Mente com Orlando Dias.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
O livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também encontra o Universo em Desencanto na internet, no site oficial, que leva o mesmo nome, www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e faça seu pedido de livros também.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000. Mande sua mensagem para o nosso programa.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Pois é. O terceiro milênio é a terceira fase ou terceiro ciclo do desenvolvimento do ser humano, que agora passa a se conhecer. a saber o porquê que nasce e morre neste mundo de matéria, e a saber, principalmente, como sair desses ciclos de transformações, que tudo isso que aconteceu no mundo, essas experiências, as fases espirituais, tudo isso, científicas, estudos, preparação, tudo isso foi uma necessidade de aprimoramento. Lamentavelmente, o ser humano ficou iludido com esse avanço, achando que ele é que era o criador disso tudo. O ser humano sempre se achou criador, eu que tive a ideia, eu que sou o gênio, e aí começaram a fazer estátua dos gênios, quer dizer, o povo que administrava essa coisa toda aqui, o povo invisível, naturalmente, fazia no pensamento, ou transmitia no pensamento do ser humano materializado, aquela coisa da conquista, né? Os grandes navegadores do mundo, eu me lembro aí, poxa, os lusitanos, os lusíadas, né? Cessa tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta, como diríamos os lusitanos naquela época. Então, a honra, a glória de um povo, etc., pelas conquistas, mal sabendo eles todos, os gregos, os romanos, os lusitanos, os americanos, os italianos, etc., etc., mal sabendo eles que éramos todos nós conduzidos pelo pensamento e pela imaginação, e que o pensamento e a imaginação, dentro de um campo fluídico eletromagnético, sofria todas essas interferências do mundo invisível, dando aquela ideia, a intuição, boa ou má, colocando ordem na casa, preparando um, preparando o outro, lapidando esse, lapidando aquele, e o ser humano se achando o bambambam, né? A cereja do bolo, né? O ser humano vaidoso, arrogante por si só, como sendo a cereja do bolo. E agora derreteu aquele negócio do bolo, né? E o que acontece com a cereja no bolo, Oswaldo?
Cereja está caindo, tudo. As cerejas estão se desfazendo, estão apodrecendo.
Pois é. Então hoje é que nós estamos entendendo como é que essa coisa toda aconteceu. A imunização racional é que vem colocar a ordem, a verdadeira ordem, ou restabelecer a verdadeira ordem natural. E vamos ouvir aqui a nossa amiga Arlete Conceição com um trechinho do primeiro volume sobre a imunização racional ser um fluido superior. Porque nós já temos, isso é que é importante a gente explicar, depois que ela falar a gente explica aqui mais um pouquinho, o ser humano tem todo o equipamento, assim como tem aquele que lapida, pensa e imagina, tem o fluido superior que chega na nossa cabeça. Vamos ouvir a Arlete Conceição?
A imunização é um fluido, mas um fluido superior ao magnético e ao elétrico, que é daí, desta deformação. Portanto, qualquer pessoa, por natureza, é aparelho elétrico e magnético e está ligado à parte racional, recebendo todas as transmissões da parte racional fluidicamente. Como recebem daí os pensamentos elétricos e magnéticos? Todas as transmissões elétricas e magnéticas fluidicamente. Para chegarem a esta conclusão, é somente ler o livro Universo em Desencanto, para conhecerem o seu verdadeiro natural de aparelhos elétricos e magnéticos, feitos e formados por esta natureza, que é um conjunto elétrico e magnético. E por serem aparelhos desta formação, é que recebem todos os esclarecimentos do lugar da origem de todos, que é a planície racional. Recebem todas as orientações pelo pensamento positivo, ao passo que o elétrico e magnético é negativo, por ser deformado, e a imunização racional é positiva. Daí o equilíbrio e todos os esclarecimentos trazidos à pessoa por meio da imunização racional. O eu é a casa do fluido. O eu é a personalidade interior. É onde o exterior se entende, conversa consigo mesmo, faz planos. Enfim, do eu é que sai o tudo do tu, que é a personalidade. O eu dirige o tu, o eu guia o tu, porque é o que a pessoa pensa, idealiza, é o que a pessoa cria no seu eu, é o que a pessoa expõe, isso, aquilo ou aquilo outro, que sai do eu, da personalidade fluídica. O pensamento é o fluido mau ou bom, fluido elétrico ou fluido magnético. Então, a imunização entra dentro do eu da pessoa, como entra o fluido elétrico e magnético. E o fluido da imunização equilibra o elétrico e magnético, porque são deformados e desequilibrados. Salve, salve!
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Exatamente isto. Terceiro milênio é a terceira parte do desenvolvimento humano. Como a Arlete acabou de nos relatar, a imunização é um fluido. Ou seja, é aquilo que o corpo do ser humano está preparado para receber. Se nós somos um conjunto elétrico e magnético, formado por esta natureza elétrica e magnética, mas é de origem racional. Então, na nossa formação elétrica e magnética, vem dentro do pacote, vamos assim resumindo, né, a semente que está dentro de cada um, de cada ser, que é a semente que nos liga ao nosso mundo de origem. E o fluido da imunização, no terceiro milênio, depois dessa mudança de fase, começa a, vamos dizer assim, a tratar o ser humano através desse canal fluídico. Ou seja, isto aqui é para dizer para todo mundo que a recuperação da humanidade não se dá por milagre. Não é porque Deus quer ou isso ou aquilo, não vai ser arrebatamento milagroso nem nada. Vai dar no mesmo. O objetivo de voltar ao mundo de origem vai ser exatamente aquele, mas não vai ser por intermédio de um milagre. Vai ser por intermédio de um conhecimento. João 8,32, me permitam esta citação bíblica, essa referência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário conhecer. E conhecer o quê? Conhecer o terceiro fluido que a nossa cabeça foi preparada ao longo dessas longas eternidades para receber essa transmissão hoje da imunização racional. E onde está a imunização racional? Está numa crença? Está numa doutrina? Está numa igreja? Está numa faculdade? Está numa universidade? Nada disso. A imunização racional está na natureza. E como é que eu vou saber que está na natureza? A nossa natureza está adequada a isso. Né, João? A nossa natureza foi feita para entender-se com a imunização racional. Por isso é que ao receber este fluido, através da leitura de um livro que traz a imunização racional. Aí é que entra o grande objetivo do livro Universo em Desencanto. Quer dizer, a substância que o fluido imunização racional ganha na leitura. Então a pessoa lê, o fluido entra e vai equilibrando toda a mecânica do pensamento, da imaginação e desenvolvendo o raciocínio.
E fica ligado à natureza, em tudo da natureza.
fala com a natureza, fica ligado. Isso é um brinde, né? Porque o prêmio maior é voltar para o mundo racional. Não. Então de brinde ainda tem isso.
Só não pode ficar pensando, porque o pensamento não liga. Porque se ligasse, já estaríamos ligados há muito tempo, estaríamos vivendo equilibrados há muito tempo. As crenças não seriam necessárias. Como é que a gente precisa de uma crença naquilo do ser real? Deus é real, Deus existe, não é para acreditar, gente. Chega de caducar, com todo respeito, que todos me merecem e nós merecemos também muito respeito naquilo que estamos transmitindo. Vejam, sintam em vocês mesmos. A crença é a suposição da dúvida. Na cultura racional não há dúvida. O ser é real, é um só. O fluido é um só. Então a gente sente a realidade e não tem que ficar acreditando. Quem é que está acreditando? É aquela forma caduca ainda de sofrer e de morrer, pensando e imaginando e se afirmando como sendo o verdadeiro, mas sempre da incerteza. Que dia que eu vou morrer? Por que eu nasci nesse mundo? Será que Deus existe? Acredita, mas sempre na dúvida.
Por filho, crença criada pelo pensamento para lapidar.
Exatamente, essa foi a grande finalidade, continua sendo, porque as pessoas acham que são donas da verdade e que entrou essa parte aí da vaidade humana, todos nós temos, e os que abusam da vaidade humana são aqueles que ainda acreditam que podem resolver a situação do mundo, quando a solução está na simplicidade,
no natural. Em si mesmo, né?
Está em si mesmo, no final das contas, e a gente paga muito caro para aprender isso tudo, mas é necessário que a gente relate isto sem querer causar nenhum constrangimento a ninguém. Cada um tem que apertar aquele botãozinho dentro da sua aparente consciência. Oh, deixa o grilo falar um pouquinho aí dentro de você, não só você, porque a vaidade, o orgulho, a presunção do ser humano é muito forte ainda, né? Aquele magnetismo dos que resolveram, veja bem, aí agora é que nós vamos conhecer a raiz, o cerne de todo o problema. Por que que a coisa nunca deu certo nesse mundo, mas ao mesmo tempo parece que está dando certo e não está? Então a raiz de todo esse problema está no princípio e na origem verdadeira desse mundo, quando todos se tornaram criminosos. E vamos ouvir aqui rapidinho a nossa amiga Beth fazendo um relato sobre isso. No mundo, todos são criminosos.
O racional superior da Terra nos deixa bem claro que todos somos irmãos vindos do mesmo lugar, que todos erraram, cometeram crime contra a natureza e nós mesmos nos jogamos, por livre e espontânea vontade, num buraco que progredimos por conta e degeneramos. Porém, será que todos os criminosos estão no mesmo lugar? Aqui onde denominamos Terra? Não. No astral superior, existem os irmãos que paralisaram seu progresso de degeneração e perderam virtudes, mas estão mais próximos ao mundo de origem. No astral inferior, os que desceram mais e foram à extinção. Nos é explicado então que são os invisíveis. Nós, sem desenvolvermos o raciocínio, não conseguimos vê-los. Mas nós materializados nunca estamos sozinhos. É um universo que ainda não conseguimos dimensionar. Presos na matéria, limitamos nossa percepção de outros mundos ou paragens, como o próprio racional superior nos diz. Acreditamos apenas no que vemos com olhos físicos. Para que o ser humano encantado começasse a entender quem era e tudo que existe, foi necessário, através de igrejas, serem ensinados que invisíveis entravam em corpos humanos. Em centros espíritas, os invisíveis se passavam por parentes, amigos falecidos e que voltavam para se comunicarem com seus entes queridos. tudo isso foi necessário. Tudo preparação para entendermos que não estamos sós. Mas, a partir de 1935, não foi mais necessário tudo isso. Com o desenvolvimento do raciocínio, cada um verá os irmãos invisíveis. Sabemos que nenhum humano falecido volta para se comunicar. Antes, fomos levados a acreditar num Deus bravo, rancoroso, julgador e condenador, sempre condenando os criminosos ao eterno fogo do inferno. Hoje, sabemos que o eterno fogo do inferno existe, mas não foi o verdadeiro Deus que o criou e mantém. Somos nós que criamos, com o passar do limite, com o crime e permanecemos nele, toda vez que nos recusamos a nos conhecer e obedecer, ou seja, está em nossas mãos o sair do inferno. Sabemos também que não temos intermediários, advogados, santos, padres, pastores, que possam intermediar por nós. Não existe milagre que num passe de mágica nos tire daqui. O verdadeiro Deus, com a verdade das verdades, veio até nós e deixou tudo explicado, provado e comprovado. Quem prefere esse mundo de matéria, de ilusões, e não se esforça para aprender e praticar, é como uma casa construída sobre areia. Vem um vento, uma tempestade e a derruba. Vamos ler com amor o livro Universo em Desencanto e construirmos nossas casas sobre rochas. Salve!
Então, Oswaldo, se você olhar direitinho esse relato, é a constatação que nós precisamos entender é que este mundo é consequência de seus próprios habitantes. E foi construído, ou transformado, orientado, não importa o que aconteceu, né? Mas foi como consequência de um ato, de um crime. E que crime é este? Como que um ser puro, limpo e perfeito vai se tornar um ser criminoso? É quando ele resolve dar, ou seres tantos, uma infinidade, não foi um só, não, foi uma infinidade de seres que resolveram, por vontade própria, dar expansão a uma forma mais pura ainda. Ou seja, quiseram ser mais puros do que a pureza já nos garantia a liberdade total. Quisemos ser mais livres ainda e demos consequência à formação de um mundo aonde foi necessário então haver toda essa transformação, porque o progresso de uns tantos deu errado. Já começou a dar errado lá em cima, porque foi um progresso que começou a andar para trás, como ele nos explica no livro. Achavam que iam para melhor e acabaram indo para pior. E aqui está a constatação agora, no terceiro milênio, em que todos estão percebendo a grande furada que foi feita no abuso da liberdade. Então a questão é: quem sabe obedecer, sabe e está pronto para voltar. E quem não aprender a obedecer, não poderá voltar. Porque no mundo racional é um mundo de harmonia, paz, amor, fraternidade, concórdia, aonde todos são livres, mas ninguém pode dar expansão além dos seus próprios limites da liberdade. Então, aonde todos vivem em harmonia, e sempre trabalhando, porque, como diz o racional superior, se vocês acham que vai ser moleza, no mundo racional o trabalho é muito maior, porque um puro, limpo e perfeito trabalha muito mais do que um ser deformado, criminoso nesse mundo. Porque os criminosos hoje não podem nem mais trabalhar, está tudo preso numa jaula, não aguenta mais nada. somos nós que estamos aqui na
matéria. Cada vez mais fraco, né?
E cada vez mais fraco, degenerados, poluídos, e ninguém está conseguindo mais trabalhar. Então é isso, a resposta está dada. Quem quiser se conhecer, que conheça a cultura racional, conhecer essa grande história, e está na hora da gente saber quem é a imunização racional. E os habitantes do mundo racional estão aí mandando recado, dizendo: nós estamos aqui para administrar o terceiro milênio. Aí todos esses discos voadores, todas essas luzes, e vai vir muito mais mesmo, tão natural que a gente nem vai perceber, porque são os nossos irmãos de origem reconduzindo todos de volta para o nosso verdadeiro mundo de origem. Conheça a cultura dos extraterrenos, conheça a cultura racional, e vamos aos abraços, João.
Bora.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês.
Brasil racional no terceiro milênio, porque aqui nasceu a cultura racional. Abraça nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, no Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Catarcione, em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, Maria Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, casal MM Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Inhaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e Dona Carmelita. Abraço, Dona Carmelita, lá em Bangu.
Abração a nossa nonagenária, Dona Carmelita, grande guerreira. E lá em Sorocaba, São Paulo, um abraço para a nossa enfermeira especial lá, a Pedra Gaiducas, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para a família do Valdemar, Itapecerica da Serra, em São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme. E em Socorro, São Paulo, um abraço para Inês Cesário de Almeida. E em Catanduva, um abraço para Nelson e Selma Redaelli. E lá em Pinhal, Pedro e Benedito. E em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth e Anderson, Amásia da Livraria Racional e Celso Veloso. Em Rio Claro, também em São Paulo, Jefferson, Itacoaquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mary. Guarulhos, Sônia Regina. Em cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto. Em Várzea Paulista, Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para Heleda Oliveira, em BH para a Polônia, em Juiz de Fora para a Geralda, e em Vilhena, lá de Rondônia, um abraço para Marta Chui, Dr. Yasu Yoshi, e em Minasul, Goiás, um abraço para o Abraão.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson Pepe e Luiz. Em Itaboraí, Léo Lima. Em Eperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras do Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, Noroeste Fluminense, um abraço para o Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da nossa eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélio, seu irmão, prefeito da cidade. E lá em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raza, a Leila e o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranildes.
E lá em Curitiba, um abraço para Fernanda Samadi, para o Sérgio e Elizabeth Leite. E em Ibiam, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um abraço para o Andrei. E em São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul, um abraço para Getúlio Amorim. E lá em Floripa, um abraço para o nosso amigo Mestre Pop de Capoeira. E para o Valmir, também aquele abraço. E o Márcio Momesso, que é o autor da música Roda Cósmica, música tema do nosso programa.
Em Tustin, na Califórnia, o TV Fernandes. Em Nova York, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado e Sália Azevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, abraço para o Edgar, em Ohio para o Casimir Taylor, e no Texas, para o Derrick, e em New Milford, Connecticut, um abraço para a Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Flaurice Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Angela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para Wilson Figueiredo. Em Portugal, para a caravana de Lisboa, lá da Amadora, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E também lá no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, Magali, lá em Nampula. No Egito, Armédio, no Cairo. Nigéria, professor Afolabi Mohamed. Em Teresópolis, Ari Chocolate, Jadete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo do Encanto. Um bom domingo para você. Bom final de semana. Salve!
Percorrer. O final será o mesmo. Eu não vou te dizer.